De volta então, muita já entrando nessa fase 2, chamada aí pelo governo do estado, com algumas restrições, mas com a reabertura, né, de atividades econômicas, mesmo que de maneira gradual, Campinas adiando para o próximo dia 8. Vamos seguir aqui com o CBN Campinas, falando exatamente sobre esse assunto, mas também com relação ao que temos da pandemia, e nós estamos em contato neste exato momento com o presidente da Associação Paulista de Medicina, José Luiz Gomes do Amaral. Muito bom dia, presidente.
Muito bom dia, ouvintes. Prazer ouvir-vos.
E, presidente José Luiz, hoje o estado de São Paulo, muitos municípios, então, dando um relaxamento nessa quarentena. A repórter Valéria vem trazendo aqui que na nossa região aqui de Campinas, apenas 3, né, cidades não vão passar para essa nova fase por causa de situações específicas, né, dos municípios, como aconteceu aqui em Campinas, uma situação específica pelos próprios números, mas também uma situação específica pelas questões jurídicas aqui em Campinas. Mas a gente começa com a pergunta que todo mundo deve estar se fazendo com as cidades, né, em um momento como esse, abrindo comércios, mesmo que seja 20%, 4 horas e outras restrições. Presidente José Luiz Gomes do Amaral, a Covid-19 está sob controle?
Não, está muito longe. E nós chegamos próximos de uma situação de estabilidade, quanto mais controle. Estamos acompanhando aqui uma ascensão quase que vertical do número de óbitos. E no nosso estado de São Paulo também, ao mesmo tempo que isso acontece, nós observamos que as medidas de isolamento social dificilmente conseguem colocar 50% das pessoas em casa, o que é insuficiente para que nós possamos controlar essa doença. E talvez a situação agora se agrave, na medida que já muitos municípios, muitas regiões estão caminhando para uma flexibilização desse isolamento.
Então, uma situação como essa, presidente, o senhor se preocupa muito?
Muito. E essa pesquisa que tivemos de fazer com os médicos aqui do estado de São Paulo, e também de outros estados, mas particularmente do estado de São Paulo, é que a maioria deles, 85% dos médicos, entende que o pior ainda está por chegar.
Mas o que aponta, então? Por que que há esse entendimento que o pior ainda está por chegar?
É apenas por acompanhar a curva de morte. Quando nós acompanhamos a curva de casos, também, evidentemente, sobe verticalmente, a curva de casos ela é um reflexo do número de testes que nós realizamos. Quanto mais testes nós fizermos, mais casos iremos diagnosticar. E, portanto, a curva de casos ela representa também um pouco da capacidade de diagnóstico do sistema de saúde. Mas o número de óbitos, não. O número de óbitos representa as consequências da pandemia. E as consequências que não são passíveis de discussão. Mas essa semana passada chegamos ao recorde de 1.000 mortes. Isso é por dia, isso é muitíssimo grave. E é mais grave ainda quando nós imaginamos que há uma clara subnotificação de fatalidade. Essa subnotificação se deve muito ao fato de que nós recebemos os resultados de testes muitas vezes com bastante atraso. E esse atraso impede que nós chegamos exatamente naquele momento como a situação está.
E, presidente, o nosso ouvinte Reginaldo Firmino faz uma pergunta para o senhor. Como a gente consegue explicar estarmos em quarentena e a curva continuar crescendo e chegar a esses números que temos agora? Não seria o curso normal da pandemia com início, pico e recessão independente da quarentena? Porque todos temos que ir a mercado, farmácias, postos de combustíveis e ainda tem o delivery.
Então, olha, primeiro que nós não podemos podemos dizer que estamos em quarentena, né? Olha, se você olhar o percentual de isolamento registrado no estado de São Paulo, você vai, nos últimos 15 dias, você em poucos deles vai encontrar a cifra de 50% ou mais. Você ficaria a maior parte do tempo entre 47%, 48%, 49%. Portanto, a quarentena é muito relativa. A outra questão é muito simples de entender. Veja, o vírus não tem pernas, ele não anda por si, ele tem de ser transmitido por alguém ou alguma coisa. Portanto, ou alguém que possui o vírus, que importa o vírus, vai transmitir aqueles que estão mais isolados, ou alguma coisa que chega a ele também vai transmitir o vírus. Recentemente nós acompanhamos algumas publicações, particularmente vindas dos Estados Unidos, colocando em dúvida a capacidade de contágio pelo contato, né? E colocando mais ênfase na possibilidade de contato pessoa a pessoa. Portanto, não é que não exista o potencial de contaminação a partir de correspondência, de delivery, etc. Mas esse potencial é bem menor do que o contato entre pessoas. Se numa residência alguns ficam isolados de risco, os idosos, os portadores de doenças fragilizantes, mas naquela residência moram outros que estão tendo uma atividade normal, é claro que é dessa forma que eles acabam se contaminando. É a partir do contágio daqueles que com eles coabitam e vem a atividade social, vem a interação social. Portanto, a situação continua progredindo, não é apesar da quarentena, justamente porque a quarentena não é realizada de forma adequada, de forma disciplinada, de forma séria.
E, presidente, o quanto a comunicação nesse exato momento prejudicou? Eu não estou falando das mídias assim, mas estou falando da comunicação dos nossos governantes. Quando um presidente da República defende de forma veemente, na verdade, a abertura de todas as atividades econômicas, mas também tiver por parte dos governantes estaduais e também municipais, muitos problemas nessa comunicação. Alguns falam pela vida, pela ciência, pela medicina, mas estão negociando com outras entidades corporativas, a abertura de certos segmentos. E a gente pode perceber também muitas questões políticas envolvidas em coletivas, próprio governo do estado, também governos municipais. Como é que isso chega de credibilidade para quem precisa ficar em casa? E eu imagino que o senhor, como presidente de uma associação médica, acompanha isso tudo, vendo a população, que lá no início até se permaneceu um pouco mais em casa. Mais de um mês e meio para cá, a gente vê uma queda de isolamento brusca. Esse tipo de comunicação errante entre governo municipal, governo estadual e governo federal, isso não atrapalhou essa credibilidade em fique em casa?
Não, atrapalha e atrapalha muitíssimo. Não? Quando você tem de respeitar um isolamento social, você se sente violentado. Os primeiros dias você ainda tolera, depois você começa a se ressentir da restrição à liberdade. Ao lado disso, existem os impactos econômicos dessa inatividade, vamos dizer, dos negócios, das lojas, enfim. Então, a paralisação da economia tem consequências imensas na vida de todos nós. Então, nós temos dois problemas, a restrição à liberdade e os impactos econômicos. Então, é um enorme sacrifício, é um imenso sacrifício. Ninguém aceita passar por um sacrifício dessa magnitude se não estiver plenamente convencido de que isso vale a pena, de que isso é importante para a sua sobrevivência. Portanto, portanto, deveria haver uma consonância, um alinhamento entre todos os responsáveis pela gestão do país, particularmente a gestão da saúde, nessa direção. Não cabe politizar da maneira como está sendo politizado o enfrentamento à Covid. Em vários países do mundo, particularmente aqueles que tiveram melhores resultados, os governos, as autoridades fizeram respeitar pela coerência, se fizeram respeitar pela priorização à vida, se fizeram respeitar por se embasarem em argumentos científicos sólidos, se fizeram respeitar pela prudência, pela cautela nas declarações e, sobretudo, buscar o alinhamento, né, de toda a sociedade. É isso que nós temos que tentar aqui no Brasil. Nós estamos fazendo muitíssimo mal, estamos impedindo ir adiante. Quando você tem um sacrifício a fazer, e alguém lhe diz que esse sacrifício não vale a pena, você tende a acreditar na informação que lhe parece mais agradável, né? E aí você complica a situação. Mas nós não podemos dizer para uma população que nós estamos vivendo um momento normal, que isso vai ter pequenas consequências, que não há nenhuma razão para nós nos preocuparmos. É só você analisar as estatísticas e você... mas ainda há pessoas que não acreditam nas estatísticas. E os números que nós vemos publicados todos os dias são números que estão abaixo da realidade.
Presidente José Luiz Gomes do Amaral, presidente da Associação Paulista de Medicina, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas e essa gentileza de atender a CBN nesta segunda-feira.
Muitíssimo obrigado. Sempre à disposição.
São 10 horas e 28 minutos. A gente faz aqui um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta.